O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Meus irmãos queridos, hoje a igreja celebra a festa da ascensão do Senhor Jesus Cristo ao céu. E eu acredito que Deus deseja que nesse dia, nesse domingo, eu e você coloquemos as coisas na nossa vida em ordem de novo, no lugar de novo. Eu tenho certeza que ao longo desses dias de quarentena e pandemia, você já deve ter dito que a sua vida virou de cabeça para baixo, ou então que virou do avesso. Toda a programação da gente, de um dia para o outro, foi pela janela. Pessoas que tinham programado até o casamento, ou pessoas que tinham programado uma viagem, tudo de repente teve que ser mudado, as datas ficaram mais para frente. Talvez a sua rotina diária tenha virado de cabeça para baixo, e você está em casa tendo que administrar, trabalhar em casa e colocar as crianças sob controle, e fazer com que a casa caminhe bem, sem a ajuda de alguém com quem você contava. Talvez a sua vida financeira tenha ficado muito difícil, e o seu coração anda preocupado em como garantir o sustento da sua família, em como segurar o seu trabalho. Talvez você escute notícias todos os dias que geram uma insegurança tão grande no coração, que o coração não tem jeito, anda batendo acelerado. Quando você dá uma paradinha de noite, parece que você sente que ele vai sair pela boca. De verdade, muita coisa tem acontecido e desarrumado a nossa vida. Hoje, eu queria conversar com você sobre a arrumação que Deus deseja fazer. Colocar as coisas no lugar de novo. É verdade que quando a gente arruma uma casa, é preciso que algumas coisas sejam tiradas do lugar, né? Quando uma dona de casa, ou agora quando é qualquer um, eu também, né? Precisa dar uma varrida na casa, tem que puxar o sofá para cá, puxar uma mesa para lá, e as coisas têm que sair do lugar para que a gente possa fazer uma boa limpeza e depois colocá-las de novo no seu lugar, ou quem sabe organizá-las melhor. Talvez nesse tempo, Deus esteja contando com isso. Que o fato de a nossa vida estar sendo tão mexida e as coisas estarem sendo tão tiradas do lugar, talvez esse fato vá nos ajudar a limpar e arrumar a nossa casa de um jeito melhor. Mas eu creio que agora está chegando o tempo em que o Senhor vai organizando a gente por dentro mais uma vez, colocando as coisas no lugar que elas devem ter dentro da gente mais uma vez. E hoje, na festa da Ascensão, eu acredito que o Espírito Santo está lembrando para a gente que, em primeiro lugar, no lugar mais alto, no centro de tudo, deve estar Jesus e a nossa história, e a nossa vida, e o nosso relacionamento, e a nossa aliança com Ele. Quando o primeiro lugar dentro da gente é ocupado por Jesus, quando o foco da atenção do nosso coração está na história que a gente está escrevendo junto com Ele, as outras coisas vão para os seus lugares também. As outras coisas se organizam também. Quando a gente tira Jesus do primeiro lugar e a gente coloca outra pessoa, e a gente joga sobre os ombros dessa pessoa um fardo imenso de expectativas, ou quando a gente tira o nosso relacionamento com Jesus do primeiro lugar e coloca os nossos planos, os nossos projetos, as coisas sobre as quais a gente quer investir no lugar disso, a vida da gente bagunça. E talvez, irmãos, vamos ser francos, a nossa vida já estivesse bagunçada muito antes dessa quarentena e dessa pandemia. Só que a gente estava tão envolvido com tudo, a gente estava tão acelerado, que a gente fingia que não notava. Foi preciso, talvez, a gente ser freado por todas essas coisas. Foi preciso, talvez, que a gente olhasse de frente para a vida da gente, para perceber. Estava tudo fora do lugar. Estava tudo remexido. E talvez Jesus estivesse esquecido em algum canto do nosso coração. Quando a igreja celebra a ascensão de Jesus ao céu, a gente não está falando que Jesus estava aqui e agora ele está lá longe. Não é uma questão de lugares. Mas quando a igreja celebra esse dia, ela diz para a gente: olhe, Jesus está mais alto e acima de todos os problemas, de todas as coisas que angustiam o seu coração, de todas as coisas que parecem obstáculos, montanhas de problemas diante de você. Jesus está mais alto. E os seus problemas não chegam até o céu, não abalam o trono onde ele hoje está sentado. Quando a igreja diz que Jesus subiu ao mais alto do céu e está junto do seu Pai e nosso Pai, a igreja está dizendo que ele tem o controle de tudo e que nada escapole das suas mãos e nem do seu olhar. Jesus tem uma visão sobre a nossa vida muito melhor do que a nossa própria visão. Quando a gente tenta enxergar um pouco mais longe, às vezes o máximo que a gente consegue é ficar ansioso. Jesus tem uma visão plena da sua vida. Jesus sabe aonde é preciso que você chegue. Jesus sabe como fazer você chegar lá. Ele vê o caminho que passa no meio de todas essas coisas que talvez assustem você. Quando a gente lembra que o primeiro lugar é dele, que o lugar mais alto é dele, todo o resto se arruma. A ansiedade que estava lá em cima, a gente começa a administrá-la e ela vai lá para baixo. O medo que estava lá em cima, a insegurança que estava lá em cima, a gente começa a ver diminuir. E de repente se torna uma coisa que não trava mais a gente, que não aprisiona, sabe, mais o coração da gente. Hoje é dia de Jesus voltar para o lugar que ele merece, dentro do nosso coração. O Pai já o colocou acima de todas as coisas. O Pai já exaltou o nome dele acima de todo nome. O Pai já colocou tudo debaixo dos seus olhos. Mas agora é a vez de a gente lembrar que também aqui dentro ele deve ter o primeiro lugar. Ele deve ser o motivo, ele deve ser o alvo, ele deve ser o centro. Ele deve ser a razão para todo dia de novo a gente se levantar acreditando que existem passos bons para serem dados na nossa vida. A igreja hoje lê dois trechinhos da Bíblia, livro de Atos e Evangelho, que nos falam da ascensão do Senhor. Como aconteceu isso? como os apóstolos de Jesus vivenciaram tudo isso. Certamente eles vivenciaram a ascensão de Jesus como uma saudade, mas também como uma promessa. Queria compartilhar com você alguns trechinhos da Bíblia que me chamaram muito a atenção hoje. O primeiro trechinho que nós ouvimos foi tirado do livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas. E São Lucas diz para a gente que após a sua ressurreição, Jesus se mostrou vivo aos seus apóstolos com numerosas provas. Eu gosto muito dessa frase, porque desde que eu sou criança, quando a gente vê uma pessoa que a gente achava que não ia ver mais, ou que há muito tempo a gente não via, a gente via essa pessoa e usava uma frase, e dizia o seguinte: olha, quem é vivo sempre aparece. E eu imagino que essa frase também serve aqui para Jesus. Depois da sua paixão, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, Jesus se mostrou vivo com numerosas provas aos seus discípulos, porque quem está vivo sempre aparece. Quero contar uma coisa para você: Jesus continua vivo. Ele está à direita do Pai, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele guarda tudo nas suas mãos. Nós não escapamos do seu olhar de misericórdia, de cuidado por nós. E quem está vivo sempre aparece. Eu tenho certeza que também na sua vida, agora é claro de um jeito diferente, mas de mil maneiras, Jesus aparece com mil provas, numerosas provas, para te lembrar que Ele não está longe, que Ele continua real. Jesus continua vivo e continua aparecendo. Eu tenho certeza que durante esse tempo de quarentena, de pandemia, de numerosas provas, Ele se serviu para dizer para você que Ele não está longe, que Ele não se esqueceu, que Ele não foi embora. Jesus está vivo. E Ele, quando aparecia aos apóstolos, falava com eles do reino de Deus. Eu fico imaginando como deviam ser maravilhosas as conversas dos apóstolos com Jesus depois da ressurreição. Jesus falava com eles sobre o reino de Deus. Jesus falava com eles sobre a eternidade, sobre a glória de Deus. Meu irmão querido, minha irmã, dê mais ouvidos a Jesus e menos ouvidos às conversas e às palavras dos homens. Jesus sempre nos fala do reinado de Deus, do poder de Deus. Quando você tem 5 minutos de conversa com Jesus na sua oração, o que Ele fala ao seu coração levanta você, renova você, edifica você. Às vezes basta 5 minutos na internet, se a gente clicar no lugar errado, para a gente desligar aquilo desanimado, sem esperança, se sentindo amuado. Não dê ouvidos a palavras que destroem você por dentro. Dê ouvidos a Jesus que fala do reinado de Deus. E mesmo quando Jesus tem algo a consertar aqui dentro, algum parafuso a apertar aqui dentro, Ele faz isso de um jeito que não nos derruba, que nos ajuda. Jesus não usa nem as nossas falhas para nos derrubar, de jeito nenhum. Até quando Jesus tem que falar dos nossos erros, das nossas falhas, Ele fala mostrando que a gente pode superá-las, mostrando que a gente pode prosseguir o caminho com Ele. Ouça a voz de Jesus. Ele traz notícias boas, Ele traz notícias de Deus, do céu. Jesus conversou muito com os seus apóstolos durante 40 dias antes da sua ascensão. Mas os apóstolos, eles entendiam as coisas muito mal. Eu acho que eles eram bem parecidos com a gente. Às vezes Deus nos fala tanto, Deus mostra tanta coisa, e a gente demora para entender que é um negócio. Porque a gente está tão preso às nossas ideias, aos nossos planos, às nossas agendas. Talvez por isso Ele tenha permitido que os nossos planos tenham furado um pouquinho. Porque se a gente se desprender deles, talvez a gente entenda melhor o caminho do Senhor. Os apóstolos estavam desse jeito, tão presos aos seus planos, que eles perguntavam a Jesus: Jesus, é agora que você vai restaurar o reinado, a realeza, a casa real de Davi em Israel? A cabeça deles estava presa nisso. Eles tinham uma ideia de que Jesus ia entrar no palácio de Herodes e ia sentar no trono de Herodes. Jesus tem um trono muito maior que o de Herodes. Jesus tem um trono muito maior do que o assento de qualquer político, de qualquer palácio. Jesus tem um trono muito maior, mas eles ainda não viam. Então eles tinham feito na cabeça deles um projeto. Jesus vai sentar-se no trono do rei Herodes e vai restabelecer a realeza de Davi aqui em Israel. Jesus tinha muito mais, mas eles não conseguiam ver. Então Jesus diz: olha, não cabe a vocês saber momentos, tempos de Deus. Esperem, não é isso. O foco não é esse. O alvo não é esse. Meu irmão querido, minha irmã, não se assuste se os seus planos e os seus projetos, que estavam tão bem organizados, foram um pouquinho bagunçados nesse tempo. Às vezes, para que Deus abra a nossa visão espiritual, para que Deus abra a alma da gente para os planos dele, que são melhores que os nossos, a gente tem que soltar um pouquinho o controle dos nossos planos. Aí a gente começa a ver que Deus leva a gente mais longe, que Deus tem para nós algo maior. Jesus então dá aos seus discípulos uma ordem. Ele diz assim: olhem, não se afastem de Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa do meu Pai. Vocês vão receber o poder do alto, o poder do Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Meus irmãos queridos, alguns estudiosos da Bíblia já um dia se deram ao trabalho de contar em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, quantas promessas de Deus existem. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, você pode fazer a mesma contagem. Eu, Senhor, farei, eu, Senhor, vos digo. E eles chegaram à conclusão de que na Bíblia existem mais de 3.600 promessas de Deus. Deus quer fazer muita coisa na vida da gente. Mas olhe, quando Jesus fala da chegada do Espírito Santo às nossas almas, ele diz: vai se cumprir a promessa. A promessa. O Espírito Santo habitando em você, o Espírito Santo vivendo dentro de você, o Espírito Santo te ensinando a viver, o Espírito Santo conduzindo a tua vida, o Espírito Santo se manifestando para quem está ao seu redor, através de você. Essa é a melhor promessa de Deus para nós. Deus nos tem muitas promessas a cumprir, mas quando o assunto é o seu Espírito vivendo na nossa vida, Jesus diz: essa é a promessa. E veja, tirando políticos, quando uma pessoa nos faz uma promessa, imediatamente essa pessoa gera no coração da gente uma expectativa. Jesus queria que os seus discípulos, depois da sua ascensão, vivessem um tempo de expectativa. Deus vai fazer algo bom por nós. Até aquele momento, ninguém havia sido, como Jesus disse, batizado no Espírito Santo. Mas Jesus prometeu que isso vai acontecer com a gente. Jesus disse que é a promessa do Pai. Então deve ser algo muito bom. Até aquele momento, ninguém tinha sido batizado no Espírito Santo. Eles não sabiam o que era isso, nunca tinham visto isso, mas como Jesus prometeu, o coração deles se encheu de expectativa. Se é isso que Deus tem para a gente, é isso que a gente quer. Deve ser bom demais, deve ser importante demais. Meu irmão querido, minha irmã, eu sei que nós temos visto notícias que nos fazem viver com muito poucas expectativas. Aliás, os prognósticos são sempre muito ruins. Quando a gente pensa que vem uma notícia melhorzinha, logo a de baixo é mais. Hoje eu queria lembrar para você que a notícia mais importante do mundo, também em 2020, viu? Não é a pandemia, nem a quarentena. A notícia mais importante do mundo é que Jesus está vivo. É que a gente tem um Deus no céu que tem coração de pai. E esse Deus, quando a gente busca e pede, tem sede dele, ele enche o nosso coração com o Espírito Santo. E a gente começa a viver aqui na terra uma vida nova, cheia de esperança, com uma força que a gente não sabe de onde vem. Mas é o Espírito de Deus habitando e governando a nossa vida. Essa continua sendo a maior notícia de todas. Viva nessa expectativa. Deus tem mais para mim. O Espírito Santo quer fazer mais na minha vida. Jesus é real. E com numerosas provas ele vai me mostrando isso todos os dias. Não deixe nada nesse mundo roubar essa expectativa de dentro de você. Jesus disse que o Espírito Santo seria para os apóstolos força do alto, poder do alto. Será que a gente precisa de alguma coisa mais hoje do que de forças para continuar vivendo? Pois as forças que a gente não tem, o Espírito Santo que agora vive em nós tem. Deixa ele fluir, confia nele, busca mais a ele, aprende com ele. O Espírito Santo é a reserva, é o recurso de forças, sem o qual a gente sozinho não dá conta. E Jesus disse: vocês, cheios do Espírito Santo, vão ser minhas testemunhas em toda a terra. Irmãos, testemunha não é uma pessoa que faz muitas coisas, mas é uma pessoa que vê muitas coisas serem feitas. Algumas pessoas pensam que ser testemunha de Jesus significa fazer longas viagens missionárias. Ou quem sabe trabalhar numa igreja com um microfone. Ou quem sabe fazer uma grande obra que vai custar um dinheiro que talvez a gente não tenha. Testemunhar Jesus não é fazer coisas grandes, porque o maior que a gente faça não é o bastante. Não é nada. Ser testemunha de Jesus é ver o que ele tem feito em nós. É deixar ele fazer algo em nós. E as pessoas ao nosso lado, de repente, também vão vendo isso. Ser testemunha de Jesus significa que as pessoas que convivem com você, em algum momento vão notar: nossa, esse meu marido, essa minha esposa, esse meu filho, essa minha filha, que era uma pessoa tão medrosa diante da vida, tão tímida, está tendo tanta coragem, está tendo tanta força diante da provação. Ou então, essa pessoa que eu amo tanto e que eu não sabia mais como ajudar a sair desse vício da bebida, ou a sair desse jeito agressivo, Jesus entrou na vida dele, Jesus entrou na vida dela, e de repente essa pessoa não precisa mais do álcool. E de repente essa pessoa não usa mais o que ela fala como uma arma para machucar a gente. As pessoas ao redor vão vendo o que Jesus fez em nós. Isso é ser testemunha dele. Através do Espírito Santo, a força de Deus se mostra na vida da gente. Ali onde a gente não consegue nada. Ali onde a gente é mais fraco. Ali onde a gente já tentou e fracassou. Ali a força do Espírito Santo mostra quem é Jesus. E nós nos tornamos testemunhos vivos de Jesus. Veja, para terminar, queria compartilhar com você a leitura do Evangelho de São Mateus. São Mateus conta para a gente o episódio da ascensão, mas ele conta detalhes que São Lucas não contou e vice-versa. Jesus diz assim aos discípulos: olhem, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Ele está acima de todas as coisas. Ele, como diz o livro do Apocalipse, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tolo é o homem que pensa que tem nas mãos autoridade que escapa a Jesus, que seja maior que a de Jesus. Irmãos, todo o resto passa, só ele permanece para sempre. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus deu aos discípulos uma ordem: ide pelo mundo inteiro e fazei discípulos, ide pelo mundo inteiro. Espera aí, se você comparar esse trechinho com o de São Lucas, tem um negócio esquisito aí. São Lucas disse que a ordem de Jesus para os discípulos foi: permaneçam em Jerusalém. São Mateus diz que a ordem de Jesus para os discípulos foi: ide pelo mundo inteiro. E alguém poderia perguntar: Jesus, é para ir ou é para ficar? A gente vai ou a gente permanece? O que que a gente faz? E talvez a gente só consiga entender bem uma coisa junto com a outra. A missão dos discípulos era ir para longe, ir ao coração das pessoas, fazer com que as pessoas se tornassem discípulas de Jesus. Veja, é a mesma missão da gente. A nossa missão não tem muito a ver com estar aqui ou estar lá. A nossa missão tem a ver com chegar no coração das pessoas que Deus coloca do nosso lado. Essa é uma viagem e tanto. Chegar no coração delas, não para tornar o coração delas terra da gente, mas para tornar o coração delas terra do Senhor. A tarefa da gente é essa, irmãos. A gente entra no coração das pessoas, e que bom que há lugar para a gente nesses corações, mas a tarefa da gente não é conquistar essa terra para nós, é conquistar essa terra para o Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que junto da gente, essas pessoas se sintam junto dEle. A missão é essa: vai até o coração do teu irmão, entra no coração do teu irmão, me leva ao coração do teu irmão. A missão é essa, mas a condição é: seja cheio do Espírito Santo. E é aí que a gente se embanana, porque a gente tenta cumprir a missão da gente sem estar cheio do Espírito Santo. A gente tenta chegar no coração do outro, mas sem a ajuda de Deus, do jeito da gente. A gente encasqueta que tem que falar uma coisa e vai lá. E às vezes a gente tenta forçar a porta do coração do outro e acaba atropelando tudo. Ou então a gente começa a falar, mas sem o Espírito Santo a gente sabe a hora de começar a falar, mas às vezes não sabe a hora de parar. E aí a gente fala além da conta e fala o que a outra pessoa não é capaz de entender. A missão é chegar no coração do outro. A condição é que eu seja cheio do Espírito Santo, porque só Ele faz a ponte do meu coração ao coração do outro. Quando Jesus diz: fiquem em Jerusalém, ide pelo mundo inteiro, Ele está dizendo: sejam cheios do Espírito Santo. Vocês precisam de uma força sem a qual vocês não conseguem dar conta da missão de vocês. E cheios do Espírito Santo, vocês vão chegar lá. Quem sabe mamãe, papai, quem sabe minha irmã, meu irmão. O que está acontecendo na vida da gente é um pouquinho isso. A gente sabe que tem que fazer alguma coisa. A gente sabe que tem uma missão a cumprir. A gente sabe que não pode deixar para lá. Só que a gente tenta fazer essa coisa do jeito da gente. E aí, mesmo querendo ajudar, a gente acaba machucando. Mesmo querendo dar uma palavra boa, a gente acaba soltando uma que machuca. É cada dia se encha do Espírito Santo para que você possa chegar no coração de alguém. Cada dia converse com Jesus ao menos 5 minutos. E você vai ser cheio de palavras que edificam a sua alma. E você vai ter algo bom para dizer para essas pessoas. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, termina a sua conversa com os discípulos e se despede deles. Despede entre aspas, hein? Antes de subir ao céu, dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Meu querido irmão, minha irmã, quando você começou esse dia de hoje, eu não sei como é que as coisas foram. Se você começou um dia gostoso, um pouquinho preguiçoso, descansando, ou se você já começou o dia chegando nesse dia com um sobressalto, um telefonema com uma notícia ruim, ou alguém em casa já disposto a brigar. Eu não sei o que espera a gente até o fim desse dia. Ou melhor, eu sei. Eu não sei aqui na terra quais são as circunstâncias, mas eu sei que a promessa de Jesus vai se cumprir. E Ele vai estar comigo e com você todo esse dia, até o fim. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Hoje, a primeira oração que a igreja fez, disse assim: Senhor, a ascensão do vosso Filho Jesus Cristo já é nossa vitória. Queria que pedir a você que essa palavra ficasse gravada no seu coração para esses próximos dias. O meu Senhor Jesus, o seu Senhor Jesus, está acima de tudo. Ele não subiu à direita do Pai para ficar longe, mas para lembrar para a gente que Ele tem tudo debaixo dos seus olhos. Ele não subiu para junto do Pai para se esquecer de nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que todos os dias Jesus fala ao coração do Pai sobre você, sobre mim. Jesus subiu à direita do Pai, mas Ele continua todos os dias até o fim do nosso lado. Do nosso lado. Ele não deixou de ser o Emmanuel, Deus conosco. Acredite, a ascensão de Jesus já é nossa vitória. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Jesus, osso dos seus ossos, carne da sua carne. Para separar uma parte do meu corpo, não tem como, só se alguém me fizer uma grande violência. Nada nesse mundo separa você de Jesus. E se Ele já está à direita do Pai, e se Ele já está acima e além de todas as dores desse mundo, você é um pedaço dEle, você é parte do corpo dEle, você tem uma aliança com Ele. Nada nesse mundo pode impedir Jesus de agarrar você nas mãos e erguer e levantar você acima de todo medo, acima de toda tristeza, acima de todo desânimo, até um dia em que a Bíblia diz que a gente vai estar junto dEle. Não vai ter mais dor, não vai ter mais câncer, não vai ter mais vírus, não vai ter mais lágrimas de saudade, de luto. Tudo isso vai ficar para trás. E a nossa vida com Jesus, a nossa aliança com Jesus, vai durar para sempre. A ascensão de Jesus já é sua vitória, porque você é um pedaço dEle. E Ele a cada dia vai levantando você, vai erguendo a sua cabeça acima das tristezas, das inseguranças e dos medos desse mundo. Jesus Cristo é o Senhor. Põe Ele nesse lugar no teu coração. Se Ele tem o lugar primeiro, se Ele é o centro, todo o resto se arruma. E a nossa alma, que às vezes parece virada do avesso, vai se aprumar, vai serenar e vai viver uma vida de paz. Meu irmão querido, minha irmã, Ele prometeu e Ele está cumprindo hoje. Ele está conosco todos os dias, pelo Seu Espírito Santo, que agora vive e queima vivo dentro de nós, até o fim, até o fim. Não desista, não se canse, não pare antes do fim. Lute, acredite, espere, confie, porque o Senhor Jesus é fiel e vai cumprir a sua promessa cada dia da sua vida. Vamos renovar a nossa profissão de fé? Vamos hoje fazer o credão, dizendo com toda a igreja: creio em um só Deus.